Estamos.
É, bora lá. Começa assim logo com o Henrique a dizer olá. Vá.
Um, dois, três. Filhos de Londres.
Ei! Ai, olhem, eu peço imensa desculpa em avanço.
Em avanço?
Não sei como é que isto se diz em português já, mas em inglês é exatamente beforehand. Esta frase que eu disse. Não, in advance.
Ai, in advance?
In advance.
Pois.
I apologize in advance, mas eu hoje estou em dia de, como é que dizem agora, é o Mercúrio retrógrado, agora
nunca
aparentemente
ouvi falar
tem
nisso.
A ver com tudo, tudo tem a ver com...
Nunca ouvi falar nisso.
É, aparentemente agora tudo tem a ver com
Mercúrio
retrógrado. Retrógrado.
Olha, eu sou uma retrógrada, não sabia disso, do Mercúrio retrógrado.
Então, aparentemente, agora, tipo, Mercúrio está retrógrado, o que faz com que as nossas vidas nas últimas semanas sejam todas uma treta. Portanto, é assim. Segundo...
Por acaso, agora estás a pensar, as últimas semanas não foram muito fáceis para mim também.
Estás isso. A ver?
É o Olha, Mercúrio. Olha, é o Mercúrio.
É Mercúrio. Então, como assim, Vera? Então, mas tu sabes mais do que eu da astrologia e não sabes isto?
Não sabia, não.
Ah.
Eu não percebo nada de astrologia. Atenção,
gosto
um bocadinho.
Disse certo, não é astrologia, a astronomia é
sim.
Outro. É o certo.
Certo.
O astronomia é a ciência, a astrologia
exatamente.
É aquela que já não é ciência.
Exatamente.
Ora bem, começamos muito interessante. Como estão hoje? Nós estamos em Mercúrio retrógrado. Mas é assim, bem-vindos ao Filhos de Londres! Eu sou a Emília.
E eu sou a Vera, peço desculpa, distraí-me. Eu sou a Vera.
E este é o nosso podcast semanal entre estas duas amigas londrinas, onde temos uma conversa relaxada e por vezes informada, mas...
Nem sempre.
Muito provavelmente não. Sobre maternidade e não só. Hoje vai ser sobre maternidade. Somos mães de dois filhotes reguilas de um ano e meio, que são quem faz mais barulho durante as gravações.
Como está a ouvir?
O meu reguila é o Dinis.
E o meu é o Henrique.
Normalmente isto sai ao domingo a horas, horas essas que variam, não é? Mas a tentativa é meio da manhã, meio da tarde ou meio da noite. Portanto, alguns no domingo.
Ou madrugada, isto nada é garantido.
Pá, basicamente em princípio, às segundas-feiras de manhã está lá.
Em princípio.
Se tudo correr bem. Sigam-nos aí nas vossas redes sociais, procurem Filhos de Londres em todo o lado e qualquer dúvida vão a filhosdelondres.com, tudo junto, não é?
Sim.
E como costumo dizer, nós gostamos muito de companhia, por isso sigam e conversem connosco, tá?
Sim, mandem mensagem.
Exatamente,
comentem.
A gente gosta muito de conversar com vocês. O tema de hoje são saídas com os miúdos, mais
Sim.
ou menos, é isto, não é?
Não, não é mais ou menos, é isso.
É isto, pronto,
é isso.
Ok. Pronto.
É verdade.
E é uma pergunta que eu já tinha para te fazer já há algum tempo. É como é que foi a primeira vez que saíste sozinha com o Henrique? Lembras-te?
A primeira vez que saí com o Henrique não foi sozinha. Eu no início não saía sozinha com o Henrique.
Sim, por isso é que eu te pergunto da primeira vez que saíste sozinha.
Isso foi para aí talvez aqui em Londres já.
Em Portugal nunca fiz sozinha.
Acho que não,
sozinha.
Não, durante aqueles dois meses não. Porque ele vomitava muito. E o Nuno estava também de licença. Estava de férias.
Sim.
Ou seja, não precisei de sair. Olha, já estou aqui com uma pilha, ainda não me tapou a cara.
Mas está quase, já tens uma pilha de livros que o Dinis vai acumulando e trazendo.
Sim, traz. A primeira vez que eu saí sozinha foi um pânico. Ah, já me lembro quando é que foi. Foi horrível! Foi para ir aos Correios aqui em Londres.
Okay.
E foi horrível.
Porquê?
Porque o Henrique vomitava imenso ainda, chorava imenso.
Sim.
Tipo, por um lado podia ser fome, por outro lado era o mal-estar, tipo, ele vomitava mesmo muito, gritava muito, e as pessoas, havia uma fila para me atenderem, às vezes vou lá não tem ninguém, tipo, foi ali na Devane Street.
Sim, sim, sim.
Imagina, nesse dia, nunca na minha vida esperei tanto, havia uma fila gigante,
daquelas
e estava frio, e o Henrique tinha na altura... Vai 2 meses e meio, mas como ele nasceu prematuro, apesar nos primeiros meses ele cresceu um pouquinho, depois deu outra vez um salto gigante.
Sim.
Mas parecia que depois ainda estava um bocado encolhido, ou seja, tinha assim o aspecto ainda de ser quase recém-nascido, mas não era. E ele esticadinho era grande, mas lá está. As pessoas então estavam assim chocadíssimas, porque ele gritava imenso, eu não queria tirá-lo do carrinho porque estava imenso frio, estava um dia de chuva, tirava-o do carrinho, depois para pô-lo ia ser o cabo de trabalho, que ele estava na alcova.
Sim.
Depois estava com medo de tirá-lo, porque ele constipasse, que era tão pequeno. Ele estava no Footmouth, não sei como é que se chama em português.
Pois, e tu vieste para cá quando? Que ele nasceu em final de junho?
Final de junho, eu vim para cá em setembro. Acho que foi o início de setembro.
Já estava frio este ano, estava frio também.
E estava chuva nesse dia. Então estava toda a gente a olhar para mim como se eu fosse uma mãe terrível.
Tipo, cala o teu bebê. Sim, porque é a coisa mais fácil do mundo é calar o meu bebê.
Foi mesmo terrível. Tu sabes que ele grita muito, mas ele sempre gritou assim.
É assim. Os bebés, daquilo que eu li num dos livros, numa teoria, são que há 5 tipos de bebés. Há o bebê anjo. É o Estão Henrique.
Estão a ver?
Está a ralhar com o Dinis. Há o bebê anjo, que é aquele bebê super calmo, que adormece sempre, que dorme as horas todas.
Mas eu era um bebê, eu merecia um bebê anjo.
Mas tu mereces o filho. Ele é
muito lindo. Estou a brincar.
Há todos os tipos. O próximo pode ser bebê anjo, não sabes?
Quem me diz? Ai, tal. Nunca é o primeiro, nunca é igual ao segundo. Mas é assim, não te esqueças que ainda há piores que a Henrique.
Não é não. Quer dizer, não é isso que eu estou a dizer, peraí. Não, mas o que eu quero dizer é tipo...
Quando eu digo piores é no sentido de gritar. O Henrique é uma criança que vocaliza muito aquilo que gosta e que não gosta e que está contente.
É, mas eu digo que no espectro, daquilo que eu li, no espectro que eu li dos 0 a 5, o Dinis é nível 3. O teu é nível 5, mas isso não quer dizer que seja uma má criança, é só tipo, é o tipo de criança no sentido que, por exemplo, os bebés anjos raramente choram.
O meu chora e grita. E
o teu faz-te ouvir logo, o que não é nada mau, é bué da fixe.
Eu até digo assim.
É daquelas pessoas que vai saber o que é que ele está a pensar e o que ele quer e o que é que ele sabe. É fixe, é uma pessoa decidida, é ótimo.
Mas neste momento não é fácil.
Ah, claro que não.
Complica um bocado a vida dos papás. Mas não me estou a queixar. Quer dizer, estou a queixar um bocadinho. Estou a queixar um bocadinho. Ai, tal, não estou a queixar. Estou a queixar. Estou assim. Pronto, estão a ver.
Mas por outro lado também está sempre feliz. Ele está sempre fixe.
Pá, olha, é assim. Eu sei que daqui a uns anos não é uma característica má. Tenho consciência disso. Porque eu era demasiado calma e sou demasiado, tipo, não sou muito me queixar e não sei o quê. E o Henrique não é assim. Sai mais ao pai nesse aspecto.
Sim.
Mas a verdade é que o pai é um tipo forte e tipo e corajoso e determinado e tipo, sabes? E tem o seu lado positivo, eu consigo ver isso. Mas que enquanto bebés não.
Mas não são fáceis de lidar, de todos.
Não,
eu acho que dos tipos que há, é o mais difícil deles todos.
Sim.
Mas não quer dizer que seja. Primeiro, não acho que seja assim a vida inteira, porque era o que eu te digo, eu tenho outra amiga que é a Ana Moreira, um beijinho para ti, Ana,
beijinho, eu não conheci. Tu ouves.
Ainda não.
Tive quase para conhecer este fim de semana.
Vamos combinar um destes dias. O filho dela mais velho também era assim, ela disse-me é que ele está um bocadinho teimoso outra vez. Mas o Duarte, é das miúdas mais fixes de sempre.
É a nossa música deprimente do McDonald's.
É um livro da música deprimente. Mas o... Querem ouvir o que eu estou a dizer? Estão a ver o deprimento que isto é? Não sei se estão a ouvir, mas é isto.
Tu achas que este é o livro preferido do Dinis, que ele vai sempre buscar? Não sei se
eu
já
gosto reparaste. Desta música, mas aí nesta versão é um bocadinho deprimente.
Estamos aqui todos. Oh my God.
Mas é isso, é tipo, é um miúdo que é difícil, porque pá, vai logo, nem dá tempo sequer de agarrar nele, e antes dele agarrar nele ele já está a queixar-se como se tu não já lhe estivesse a desprezar há 3 horas, é frustrante, é cansativo, mas pronto, lá está, eu acho que no futuro vai ser uma característica muito fixe.
É assim, eu tento ser positiva nesse aspecto, é assim que eu penso. Mas nesse dia em particular, quando eu saí com ele e estava a chover.
É muito difícil.
E assim, estava uma fila inteira a olhar para mim e depois, mesmo a senhora que me atendeu, é o recém-nascido! E eu tipo, não, tenho 3 meses. Tipo, tinha 2 meses e meio. Tipo, e se fosse um recém-nascido eu tivesse que sair de casa com ele? Não tinha hipótese, não é que.
Eu acho que aquilo que é importante, e quando eu digo a cena do aos miúdos, ao nível de dificuldade de 1 a 5,
sim.
Aquilo que eu digo é só para tu teres a noção de qual é que tu tens, porque a partir do momento em que sabes qual é que tens, que a cena.
Sim.
Isto é um livro que é da Tracy Hogg, que é o Baby Whisperer, a encantadora de bebés. E é muito fixe, porque a partir do momento em que tu sabes qual é que tens, ela dá-te dicas para saberes lidar com o tipo que tu tens,
sim,
de forma a conseguires contornar ou resolver as coisas muito, sim, mais rápido, estás a ver?
Sim, eu...
Que é tipo, quando as pessoas me dizem, ah, o Diniz é um anjo, epá, não é, o Diniz é, dos é no nível 3.
É sim, mas é o nível 3 contigo, comigo é o nível 1, que é um fofinho, não, não é, meu tá anjo? Não,
tu viste como é que ele estava agora ali no restaurante, oh, no restaurante assim, não, no mas café.
É assim, eu sou mãe do Henrique, aquilo para mim é tipo, oh, tão fofinho.
Mas é nível 3, não é nível 0, não é nível 0. Não é nível 1.
Ah, não sei, olha, assim, eu quando vejo o Henrique a gritar a sério, em comparação com aquilo, eu pensei, oh, que fofinho, está quase a gritar, olha. Olha, o Diniz, tipo, só a treinar a voz, está ali, está tipo, porque o Diniz a gritar é um...
Não, agora tem sido mais
tá,
alto.
Tá. Mas é que o Henrique, quando grita e fica nervoso, é, eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque eu vou poupar os ouvidos dos nossos ouvintes, até porque eu quero continuar a ter ouvintes. Mas é todo um outro nível de gritaria. Então, imagina, tu estavas tipo super frustrada por ele não se calar. Eu pensei, oh, se o Henrique gritasse assim, como os meus dias eram felizes.
Mas lá está, o Diniz é um nível 3. Eu sei a lidar com. Eu aprendi a lidar com o nível 3, o que faz com que ele pareça um nível 1 às outras pessoas, estás a perceber?
Mas
a dificuldade é nível 3. Estás a perceber o que eu quero dizer?
Sim! Estou a perceber, mas. Ai, não consigo, não é nada, é nível 1. Está em cima de mim, olha, repara, está a concordar
não
comigo.
É, o meu irmão era nível 1, o meu irmão Filipe era nível 1.
Cuidado
de facilidade de tudo.
Sim.
Minha mãe punhou na cama e ele dormia.
Era como eu.
Ela de manhã ele acordava e passava uma hora sozinha a conversar na cama, a rir-se sozinho, a conversar na boa. A minha mãe ia lá buscá-lo e ele já estava bem disposto há uma hora. E tipo, era assim o meu irmão.
Eu era assim também, Mília. É assim, vai ser o próximo. Então, o próximo vai ser o nível 1, vai ser o anjinho.
Ah, a minha amiga, o dela era nível 5 o primeiro e a segunda foi nível 1. Tanto que quando, foi muito engraçado que ela diz que quando, não sei se foi com a miúda, se foi com outros bebés, mas ela diz que quando acho que a Carolina nasceu, que ela se virou para a mãe e perguntou-lhe, e Ana, corrija-me depois se estiver errada, mas basicamente que lhe perguntou tipo, mas o Duarte alguma vez chorou assim? E a minha mãe dela respondeu, não, não, o Duarte ia direto para o estou enervadíssima, a vida é horrível e ajuda-me por favor. E então, mas já, yeah, tipo, ela teve um nível 5 e agora tem um nível 1.
Pronto, eu estou com fé que o próximo vai ser assim. Mas a resposta, sim, a minha primeira saída foi muito complicada. Entretanto, eu não disse nada a ninguém, mas até a senhora que me atendeu nos correios, tipo, perguntou-me se ele era um recém-nascido, tipo, eu, e sabe, assim com aquele olhar mesmo reprovador. Já no geral, foi tudo complicado. A primeira vez que eu saí com ele, não. Acompanhada.
Aquele livro não tem este, amor, não pode ser. Tem que ser outro, vai buscar outro, faz favor.
Ah, não quer dizer este,
vê lá esse.
Este é mais fixe, é dos bombeiros. É da estação de fogo.
Estação de fogo, fire station. Sim, desculpa.
E da primeira vez que eu saí com ele, sem ser não, acompanhada, foi lá em Portugal. Antes disso, agora estou a recuar.
Primeira mas estás a fazer acompanhado.
Acompanhada.
Sim.
Ele estava só com imenso refluxo. Vomitava imenso deitado, nós tínhamos que pôr uma, como é que se chama aquela coisa que pões por baixo,
uma espécie cunha, de almofada, uma tipo cunha, aquela
almofada em forma de cunha, assim, para ver se ele vomitava mesmo, mas mesmo assim vomitava imenso, e era outro stress, era basicamente, os primeiros meses, 3 meses do Henrique que passei de casa, era um autêntico stress,
pois.
E era terrível. Pronto, assim, eu não estou aqui a pôr grandes lacinhos nisto, porque não era mesmo fácil, da mesma maneira, só, mas depois melhorou imenso, lado positivo, depois melhorou imenso, descobri um leite de fórmula que ajudou imenso, melhorou tudo, ele começou a chorar um bocadinho, em comparação com o que se ouvem agora, ele chorava muito mais, então isto agora já é o bom, isto eu já me contento com um pouco por isso, estas gritarias com a tesoura, para mim já está ótimo, o Diniz é um anjo.
Em comparação, mas não é, sabes, é aquela coisa, acho que aquilo às vezes que me frustra é, eu tenho trabalhado tanto para ele chegar ao nível que está quando está com outras pessoas, que se sentem frustrada quando dizem ai que sorte, e que não veem que é tipo não, isto tem bué de trabalho por trás, minha amiga, não é só sorte. Sim. Tenho dado o meu corpo, a minha alma para que ele seja como é, estás a ver? E também tipo eu, porque é aquela cena de uma vez comentei isto com o João e eu sinto que lembro-me de comentar com o João e dizer já viste, ele tem bué da sorte, porque nós compreendemos-lo bué da bem e tipo, atendemos às necessidades básicas dele com a rapidez que ele precisa. Eu acho que ele é bué da bem disposto também por causa disso, não. Sim. É só por causa disso, sim, é porque é dele, mas é tipo também o facto de tanto eu como o João sempre termos conseguido atender às necessidades dele com muito mais rapidez. Por exemplo, eu lembro-me de uma vez estar no... Fui ao osteopata, acho que foi isso, acho que era o osteopata, com ele. E, tipo, troquei-lhe a fralda. Ele está à procura dos livros que estão do outro lado da caixa.
Estava
ali o carrinho, estavas à procura.
Olha, até nisto, pá.
A Vera estava à procura de um carrinho.
Ei, e vem mudar. Ó, nisto, coisa boa.
E então, eu tipo, a senhora, ele estava chateado, estava a começar a ficar chateado, e a senhora perguntou, tipo, ah, o que é que será? Eu assim, eu acho que é a fralda. O som que ele está a fazer parece-me ser a fralda. E troquei a fralda e ele calou-se. E ela, mas não tinha muito xixi? E eu, não, ele chateia-se com um mínimo xixi, ele fica chateado. Um mínimo. Era tipo, ele fazia xixi e ficava logo chateado.
Não, era que não era assim.
E eu, tipo, tirava-lhe a fralda e ele ficava contente logo a seguir. E tipo, e havia imensas coisas que era assim, eu, tipo, eu resolvia sempre os problemas dele, se ele estivesse com calor, se estivesse com frio, se estivesse com... Por causa, lembras-te de eu ter falado já nos sons? Há um vídeo online.
Ah, eu sei, os sons que eles fazem, uau, yeah. Sim. Mas eu isso já conhecia.
E isso, pá, a partir do momento
em que
eu... Ajudou-me muito.
Sim.
Tanto que ele nunca precisou de Xuxa, porque eu resolvia-lhe os problemas. E ele deixava de chorar quando eu lhe resolvia os problemas.
Olha, mas eu quero saber é da tua parte. Antes, é assim, desculpa, é que eu falo, sim, para Caneco gente, e tu também. Pronto.
Portanto,
conta-me tu a tua primeira saída com o Dinis, com e sem companhia.
Ora bem, com um foi com o João. Não, com o João não, com os meus...
Foi primeiro com ou sem?
Não, a primeira vez foi para irmos a uma cena de apoio à amamentação.
Sim.
E fui com a minha mãe, com o João.
Foi cá.
Sim, e deixámos os pais do João também a meio caminho, porque eles voltaram para Portugal, okay, nesse dia. Portanto, ele já tinha quase 2 semanas, porque tínhamos...
Oh.
Não, foi uma semana.
O Dini estava a fazer miminhos à
ala.
E ele a colho fechado, que giro.
É a gata da Vera. E pronto, isso foi mais ou menos fácil. Depois saí com o João também para ir passear.
Desculpa, mas ele está lindo.
Eu gosto imenso de
gatos. Ai, meu Deus, está um querido a fazer-lhe miminhos no nariz. Desculpem lá, mas isto é a coisa mais amorosa. Miminho.
Estás a tentar abraçar.
É tão lindo.
E então, ela... E fomos, foi assim. Depois com o João, foi sempre para ir ao centro de infantil local.
Sim.
Ali, aqui na nossa zona, é o Clapham Manor. E eles têm atividades de sensoriais, têm música para os miúdos, têm outro tipo de atividades. Sim. Também. E eu... e foi para ir lá. E lembro-me de uma coisa muito engraçada, que foi eu sair e ir ali na High Street, na estrada, na rua principal daqui da zona onde nós vivemos, e sentir-me parte de um clube. Que era tipo...
Demais.
Era... Porque comecei a reparar na quantidade de carrinhos que há, que é aquela coisa tipo, até tu teres um problema, tu não vês esse problema, estás a ver? Ou problema ou alguma coisa, sei lá, se tu compras um chapéu vermelho, de repente reparas na quantidade de chapéus vermelhos que há.
Sim.
Ou tipo, esse tipo de cenas. Então foi isso, tipo, senti-me parte de um clube das mães que...
Quase uma comunidade.
E há, tipo, a vontade de sorrir para outras mães que nunca vi na vida, nem nunca conheci na vida, mas de repente reparei que elas existem, estás a ver?
Sim.
E até ali nunca reparei que elas existiam de todo, sabes? Nem reparei que havia tantos.
Sabes, estamos a tocar em um ponto. As mães são muitas vezes invisíveis.
Sim, porque não quando... fazem... Se tu não fizeres parte do clube, entre aspas, não reparas que elas existem.
Agora estás, já tinha pensado nisso no outro dia, agora estás a tocar em um ponto que dava pano para mangas para outro podcast.
Sim. E então foi um bocado isso, tipo, senti-me parte de um clube. Mas lembro-me de ter muito receio de sair sozinha com ele, porque era aquela coisa do... é tão pequenino e depois tem que ser eu segurar e depois como estava a amamentar também aquela pressão extra de se ele tiver fome, onde é que eu paro para ir amamentá-lo, porque depois não quero tipo os olhares e depois não quero sentir-me mal e depois não, tipo, ter que me tapar e tipo, ter tudo pronto, tipo, tudo à mão, porque a partir do momento em que ele está a amamentar é muito mais difícil. Facilitou-me muito mais com ele quando arranjei uma almofada de amamentação que conseguia enfiar por baixo do carrinho. E era uma almofada que dava para prender atrás das costas também. Tinha tipo um tipo laçado, tipo laçado atrás.
Sim.
E a partir daí facilitou-me muito a minha vida porque estava a amamentar. Porque senão porque também andava com outra coisa que era, tive uma dor gigante nas costas de o amamentar muito torcida.
Sim.
E a partir do momento em que tive aquela almofada facilitou-me muito sair.
Eu tinha almofada normal, usava em casa, mas para sair.
Mas para sair não.
Não, mas nunca notei nada.
E eu tive, porque eu punha-me numa posição muito má.
Então. Tipo nas costas.
Sim, e para além de que eu tinha o stress acumulado na altura de que ele mordia-me no início da mamada, porque tinha freio curto.
Sim,
e
sim.
E eu tinha muita dor logo no início e depois passava. Ou seja, era aquela coisa, ah, mas a pega não está errada. E eu, ok, mas ele magoou-me muito no início, não é normal. E demorou 7 semanas a descobrir. É outra coisa que nós temos de conversar também noutro podcast, falar sobre alimentação e alimentação no geral, porque também...
Sim,
mas
se calhar estão para dois, está para dois podcasts.
E para outra coisa. E pronto, e tipo, era mais tipo aquele medo de só estou eu, se acontecer alguma coisa, tipo, só estou eu, se...
Era, e então pensava.
era um bocado tipo...
Uma insegurança, não é?
Yeah, logo no início, as primeiras vezes que se sai é muito... Agora não, agora é super, super descontraído, é... E ia-te perguntar outra coisa que eu apontei aqui. O que é que achas que foi mais difícil de sair com ele? Porque é que... O que é que te dificultava a ideia? Porque eu sinto que às vezes não saía logo no início. Para lá mim, está, com para esse mim, receio a ver com ser só eu.
A cena do refluxo.
Era para ter isso.
Para mim a cena do refluxo assustava muito porque eu sabia... Depois comecei a sair um bocadinho mais com ele no marsupial e no sling.
Uhum.
Porque ele, como ia de pé, me dava um bocadinho menos, dava um bocadinho mais de segurança. Sim. E depois isto foi tudo amenizando. Mas no, na alcova, que ele até gostava da alcova, só que lá estava, vomitava imenso.
Yeah.
Então, para mim foi, era isso, e o facto de ele ser um bebê muito barulhento e de ficar todo a olhar para mim.
Uhum.
Estas duas coisas. Mas isso ainda hoje, não é? De vez em quando dá-te.
Sabes que, por acaso, isso foi uma cena que sempre, que nunca me incomodou muito, de ele chorar e as pessoas ficarem a olhar para mim, nunca tive esse receio. Que há muita gente que às vezes que não sai de todo porque estão com receio que olhem para eles quando eles estão a chorar ou tipo ou ficam com vergonha de eles estarem a chorar. E eu fico, epá, não tenho vergonha, é o que é. Tipo,
não, eu continuo a sair. Continuo às vezes a ficar um bocadinho assim, como é que dizer, está a olhar para mim, mas cada vez ligo menos a isso.
Não é?
Sim, cada vez ligo menos.
Pá, é o que é.
Mas também ele tem gritado... Eu estou a dizer, ele agora grita menos. Eu queria estar aqui a gritar. Isto é verdade. Isto aqui é ele a gritar menos. Eu sei que para as pessoas pode parecer estranho, mas é verdade.
Yeah. E há alguma coisa que te faça evitar sair agora, hoje em dia?
Evitar? Ora, eu agora a partir das 4 da noite cá em Londres não... Começas por ser...
De noite a partir das 3
faz um bocado assim de cagufo. Eu sou muito de cagufos, pá. Esta cena...
Olha, eu só não saio porque
passámos... Mas tu és uma corajosa do caraças.
Pois, mas eu só não saio porque passámos ali pelo parque e o parque não tem luminosidade, não tem luz nenhuma. Zero.
Sim.
É só o único motivo pelo qual eu não saio. Porque senão eu só saio à noite. Só a partir das 3, que é quando ela acorda.
Eu gostava de... Sim, mais também, mas pronto. Deixa-me ver uma coisa. Olha, e se agora podíamos falar das cenas que nos ajudam agora? Os truques que nós temos? Tipo, para entretê-los quando saímos com eles? Ou tens alguma coisa antes?
Não, eu tinha tipo, se... O que é que tens sempre contigo quando sais com ele?
É isso.
O que é que está sempre no teu saco?
Estás a saltar alguma coisa, é?
Não é esta pergunta, mas esta pergunta posso-te fazer a seguir, okay. não faz muito sentido.
Olha, mas tu já respondeste à outra, não?
De coisas que me fazem evitar sair. Sim. É a minha própria preguiça de manhã. Porque eu tenho noção, as minhas amigas, eu noto que todas elas saem de manhã com eles, mas eles também acordam muito mais cedo, eles acordam às 6 da manhã, portanto quando são 10
sim,
da manhã para elas,
também não acorda
aquilo
essa
já
hora.
É uma hora da tarde para nós, porque o Dinis acorda às 8, 9. Dinis! O Henrique gosta desse brinquedo? Não, este brinquedo é do Henrique só, está bem? Pronto. Esse é só do Henrique, não podes tirar esse só do Henrique, está bem?
Olha, obrigada. Mais
tens aí todos os outros.
Olha este aqui.
Tens todos os outros, deixa esse para o Henrique. É, o carro do Henrique, tens razão.
É, fala em francês, pai, ele tem ali uma
pancada para aquele carro.
Uma coisa.
Eu tentava pensar irmos buscar os sacos que temos para vermos o que é que temos lá dentro, porque se calhar tens lá coisas que nem lembras quais são.
Do quê? Que sacos?
Tu não costumas andar. Pois não, tu não tens um saco contigo sempre que sais à rua?
Não.
Como é que tu fazes isso? Como é que tu sobrevives sem um saco?
Imagina, porque tu olha com este carrinho sempre, que ele é doido por ele, aquele boneco, aquele, imagina o Henrique.
Tu não levas, não levaste fraldas hoje?
Levo naquele coisinho pequenino, levo fraldas, levo toalhitas.
Quantas fraldas é que levas?
Ai, três.
Pois, mas tu decides não sair durante muito tempo, pois não? Faz sempre com algum tempo contado?
Sim, porque, imagina, quarto e quinta sexta trabalho, então tipo, não posso simplesmente sair e estar assim à vontade.
Porque, por exemplo, eu tenho uma coisa.
Hoje saí à tarde, só.
Sim. E decidiste sair só por 2 horas, não decidiste sair no mais tempo. Porque aquilo que eu reparo é que eu sou muito flexível nesse aspecto, que é. Eu às vezes saio às 11 para ir fazer só uma cena e a meio da saída decido ficar até às 8 da noite fora de casa.
Sim.
Então estou sempre preparada para o apocalipse com o meu saco. Queres ver? Eu vou-te buscar o saco. Eu acho que tu nem tens noção. Acho que nem eu tenho noção do que é que tenho no saco. Espera aí.
Não tenho saco.
Mas não, tu não tens. Também estava a pensar agora nisso e é verdade.
Eu acho que estás a dizer. Será que não faço o que tens no saco?
O que tens no teu saco? Qual saco? Não tenho saco. Esperem lá.
Adorei isto.
Não estou muito longe.
Ai. Este joelho. Estou tão velha.
Estás nada. Estás... Ai, Dinis, não carregues aqui.
O que é que aconteceu? Nada?
Ele carregou num botão.
Não, está tudo ótimo. Está tudo... Não mexe.
Dinizinho.
Não deixa mexer, ele vai mexer.
Aqui não. Olha, não queres este papo? Este carro, olha este carro. É verdade. Eu não tenho saco. É uma brilhante constatação. O barulho que estão a ouvir é o barulho dos carrinhos do Henrique. Vamos ver o que é que tem no saco.
Vamos ver o que é que eu tenho no saco. Eu tenho o mundo inteiro.
Olha, não te sentes em cima da Lala, aquela?
Não, eu vi onde é que ela está. Espera que eu vou buscar o bicho.
Não o deixes de mexer na água, que já sabes, vai fazer bem molhado. Chegaram aqui. Chegou alguém para casa, não sei quem é.
Então vá, deixa-me lá mostrar o que é que eu tenho no saco. Espera aí.
Isto é para não filmarmos, Mila.
É, eu sei, mas eu mostro um dia desse.
É, Henrique.
E já mudou, eu já tive mais. Já,
agora já tens menos coisas no saco.
Olha, sabes uma coisa que eu ando sempre.
Oh, Henrique.
Vai já, Henrique.
Não vamos gritar.
Olha, uma cena que eu tenho sempre é o Red Book. Personal Health Record Book, que é um livrinho.
Caso em Portugal, o mais aproximado é o livro das vacinas.
Sim.
É o mais aproximado.
Queres os teus brinquedos? Está bem. Então vá, deixa-me lá limpar o teu nariz primeiro. Bora cá. Obrigada. Então vá, toma lá os teus brinquedos. Tenho um saquinho pequenino com brinquedos de uma marca muito fixe. Que
tu
é o
contaste.
Keep Them Quiet.
Eu te contaste.
Yeah. Esta marca já é da gira.
Já estive a explorar.
É assim, as coisas que eles... Eu acho que o pack é um bocadinho caro. Mas eu nunca iria pôr aquele pack junto e as coisas que eles têm são todas miniaturas.
Sim.
Que não são muito fáceis de encontrar. Depois tenho... Pai, olha, uma vez fiz isto com a minha cunhada e eu tinha para aí, na altura...
Isso não perde nada.
Tinha 5 packs de toalhitas diferentes.
Ok.
Que tinha sempre comigo. Porque eu tenho um debaixo do carrinho e tenho um dentro do saco, dentro das fraldas, do saco.
Sim.
Das fraldas. E tenho um dentro do saco geral, que é para mal preciso de toalhitas, eu tinha disponíveis.
Não ponhas ao saco.
As toalhitas têm imensas. Ó, tenho aqui duas, tenho uma dentro daquele saco. E depois tem um saquinho que tem a roupa dele, tipo, tem roupa suplente,
mudar,
umas,
não é?
Calças, um body, uma t-shirt e uma camisola, e também umas meias, e é o que eu tenho aqui também. Portanto, tenho sempre um pack de roupa caso seja preciso.
Eu geralmente, se for mais tempo, levo a mochila e tenho o pack de roupa na mochila.
Sim, eu tenho sempre, porque pá, pode acontecer um azar, e já tem acontecido, e é que no dia em que eu não
tenho
levo, preciso sempre, sabes? Bom, E o que é que tenho mais? Olha, encontrei aqui mais...
mais toalhitas. Mais toalhitas. mais toalhitas.
Eu tenho, olha, tenho 3 toalhitas.
Só num dos sacos.
Só num dos sacos. Mas depois há mais um dentro das fraldas. Pá, porque já me tem acontecido acabar o das fraldas e lixo-me.
Sim.
Portanto, tenho sempre esta, tenho sempre boeda à mente. Toalhitas é uma coisa sempre boeda de toalhitas.
É ótimo estar com a Mília, porque quando me faltam toalhitas, Mília, tens toalhitas?
Tenho toalhitas.
De quais? De que marca? Tens alguma preferência de marca?
por acaso, agora. Agora tenho utilizado estas que são 100% biodegradáveis, portanto são fixe.
Sim.
Eu tenho gostado muito delas. E depois tenho
um
cachecol que comprei na CIA em Praga, quando fomos em Praga.
E é muito giro.
É muito giro. E este saco é isso. Pá, tenho os brinquedos dele e depois tenho um outro saco. Pá, tenho um guarda-chuva, tenho uma guarda-chuva, tenho uma manta para ele, tenho livrinhos para ele ler. Olha que eu tenho no meu saco.
Ah, tens Fry Light, olive oil.
Tenho olive oil, sabes porquê?
Tenho azeite. Para as rodas.
É que no outro dia, uma porra de uma das rodas começou a chiar.
Peraí, amor.
Começou a chiar. E não parava de chiar.
E tu bota azeite nisto.
Opa, não havia mais nada. Tentei encontrar, tira o sapato, filho. Fica sem os sapatos. Tira lá o sapato. Tentei encontrar tipo coisa para chiar, como é que ele se chama?
Não é? É o óleo para pôr as rodas.
E pronto, e tenho as botas de Denise agora da chuva.
Sim.
Porque
nunca sabes.
Tenho um livro para ler. Tenho sacos para as compras, porque coisa para as compras assim. Tem
sempre uma garrafa de água.
Tenho água suplente e tenho tipo um casaco de chuva.
Sim,
só.
Impermeável.
Um impermeávelzinho se for preciso. Pá, portanto, estás a ver, tenho sempre um monte de coisas, mas os sacos para as compras extra é que ando sempre. De vez em quando, pá, vou às compras num tarde, num instante e pronto. Depois tenho as fraldas.
E está. Pronto, então. E eu, que anda sempre comigo é, um frasquinho.
Ah, e desculpa, a água, as duas águas que eu acho que não tinha mencionado ainda. As duas águas, que é uma água para mim e uma água para o Diniz.
Sim.
Mais uma caixa de snacks dele. Sim. E também a minha caneca do café.
Sim.
Não tenho a certeza porque isto parou aqui de gravar por algum motivo, mal tinha e então não tenho certeza se já tinha dito isto ou não.
Portanto, eu acho que não tinhas dito.
Pronto.
Então, eu ando sempre com fraldas, assim, quando saio por pouco tempo, ando com fraldas, toalhitas, snacks para o Henrique, às vezes iogurte, se for assim, na altura como é que eu levo um biberão com leitinho, que eu gosto é muito, levo sempre o carrinho preferido dele, um dos bonecos preferidos dele e do Vinícius, um peluche que eles adoram.
Sim,
eles
curtem bué.
Sim. Um livro para ele também.
Yeah.
E água dele. E para o Henrique, acho que é isto que eu levo.
Yeah.
Ah, e um guarda-chuva para mim. Ah, e a capa da chuva dele.
Sim, a capa da chuva também. A
capa da chuva dele. Pois ele não costuma levar a manta porque o futebol dele é mesmo muito quente.
O do Diniz, para já, também eu é acho quente. Que é quente.
Sim.
Mas tem a manta na mesma.
Também ficou de verão, não é?
Sim, deixei ainda. E é aquela cena, tipo, às vezes, eu acho que se ficar mais frio, não tenho a certeza que ele é quente o suficiente.
Não gosto de mim.
Não, deixa estar, não há stress. E pronto, é isso. Eu, quando era mais pequeno, também andava sempre com as fraldinhas e com os babetes, que era sempre preciso.
Sim, quando eu saio para mais tempo, levo a mochila já com mais coisas, levo mais brinquedos. Levo mais brinquedos, levo mais comida, levo uma muda de roupa, uma ou duas, e sempre alguns babetes porque o Henrique baba muito, porque tem muitos dentinhos a crescer, não é, Henrique?
Ah, outra coisa que eu tenho sempre é um cadeado daqueles moldáveis.
Sim, ah, pois é, também.
Eu costumava ir à casa de uma amiga minha onde tinha de deixar o carrinho cá em baixo. Pá, é assim, ninguém rouba, mas é só aquela coisa, não sabes, então tenho sempre um cadeado.
E eu também tenho, porque imitei a Mília.
Comprei no Flying Tiger.
Eu sei, tu comprei também? Igual, ah, claro. Tu disseste-me, oh, que boa ideia.
Na Tiger.
E comprei igual.
E então foi, é uma cena que às vezes é útil. E também um daqueles, pendurar os sacos, aquilo tem um nome.
É aquelas molas. Me deram no baby shower.
Aquilo em escalada usa-se muito, mas eu não me lembro do nome daquilo. Mas é uma espécie de uma mola.
É um gancho.
Um gancho, é tipo um gancho. Que, pá, quando vou às compras, penduro tudo no carro e não preciso estar, tipo, eu a segurar nas coisas. É bem fixe.
Sim. Por acaso, não uso muito porque embaixo muito rapidamente tenho coisas.
Sim.
Então o meu está arrumado. Ah, imagina, se fizer falta leve, mas sim, não costumo andar com ele.
Outra coisa que ando sempre é o meu kit de... Para as minhas dores de cabeça, ou assim, okay, tenho um tipo de comprimidozinhos com Renito.
Ai, que mulher tão organizada!
Ai, sim, com isso. Umas toalhitas, umas miniaturas de perfume, caso me aconteça alguma coisa fora de casa e eu tenha que pôr um perfumezinho na casa de banho.
You never know.
Aquela cena de, só porque é um bocadinho mais agradável mesmo assim, sei lá. É aquelas, sabes, aquelas miniaturas de perfume que te dão, sim, às vezes?
Sim.
Tem pena não me darem mais vezes, porque era bué da fixe ter mais. É uma oportunidade de negócio para vender para as pessoas.
Para as mães.
É, apesar de eu saber, sabes que agora há uns sprays mesmo de casa de banho, miniaturas, que tu podes levar, que é o VIP, coisas desse género.
Yeah. É tão útil, as pessoas não
vão. Porque é aquela cena, há pessoas que não vão, é aquela coisa, de certeza cá, de certeza pessoas que estão a nos ouvir e é tipo, ai, que eu vou fazer fora de casa. Mas olha, o meu médico, quando eu tinha 14 anos, ele disse-me, se tu tivesses tipo um saco de lixo contigo, andavas o saco todo de lixo em casa em vez de um saco de lixo tóxico, andavas com isso o dia inteiro só porque não ias pôr num caixote de lixo público. E eu, não, então faz a casa de banho público e acabou, porque é muito pior não fazeres do que deixar do que estás a
pensar. Eu nisso sou completamente apologista de tens que ir à casa de banho, vais à casa de banho.
É por isso que as casas de banho servem.
Claro, não, eu nisso, opa, assim,
os homens não têm essa vergonha. Então, olha, coisa.
Mas sabe uma coisa? Mas alguém acredita que as mulheres não fazem cocó?
Pois, não sei.
Alguém acredita?
Ai, mas fica mal. Mas mesmo as mulheres, tipo, elas são boas jogadoras em relação a isso.
Olha, mas
sabe assim, mas houve uma vez uma gaja que me mandou uma boca na casa de banho.
A sério?
Yeah, porque não sei.
Henrique,
não sei se ela sequer se apercebeu se era eu.
Olha, mas... já a viste quando eu grita, quando eu disse aquilo.
Mas ela mandou-me uma boca numa de bem, a pessoa que aqui esteve antes e eu. E ela, mas, eu acho que ela sabia que era eu, sabes?
Mas não era de lhe dizeres, mas que é, tu não fazes cocó?
Opa, sério?
Mas peraí, quando vais à casa de banho, fazes tipo prendas, presentes, fazes colares?
Fazes unicórnios?
Fazes unicórnios?
Não.
Como
sei.
Como é que chama aqueles pozinhos, purina?
Purpurinas.
Fazes purpurinas?
Opa,
ai, que sério? Sorte, olha, eu faço cocó. E é assim que cheira o cocó. Nunca sentiste o cheiro? Olha.
Mas olha.
É uma descoberta.
Sabes qual é que é, sabes qual é que é o sítio perfeito no mundo? Japão.
Para fazeres cocó? Uh-huh. Ah, tem aquelas cenas para lavar,
não é? Não, não é, não é, não é, nem é isso. Porque eu vi-se nos estados de público, acho assim um bocado de coisa a utilizar. Mas, basicamente, a cena mais fantástica de todo o sempre é, tu entras numa casa de banho, e automaticamente há lá um sensor em que te põe água a correr, mas num som só, de água a correr. Ou seja, quando tu estás dentro da casa de banho, ninguém sabe se estás a fazer xixi ou se estás a fazer cocó. Porque não dá para ouvir, só dá para ouvir a água a correr. Só dá para ouvir a água a correr. Eu sei, mas o Diniz é que está constipado um bocadinho.
Olha, já foi.
Estou a partilhar a garrafa de água. E então... Tipo, tu entras, então ninguém sabe qual é que tu vais fazer lá dentro. Tens a água, tens um barulho, um som de água muito forte, em que a pessoa não sabe o que é. Podes arrotar, podes fazer o que quiseres, ninguém ouve, só ouve o som da água.
Olha, desculpa, e para fazer aquele xixizinho que está a custar um bocado é ótimo.
Ya. Yeah. Para além de que, outra coisa que acontece.
Ai, está maravilhoso. Não, desculpa, este podcast.
Espera, agora vai ser. É, afinal estamos. O título do podcast vai ser Afinal é sobre cocós.
E xixis.
E então depois a cena é que. Tem outra cena mais brutal, é que tem lá uns botões, tipo, para fazeres água, para te lavares se quiseres, mas para além disso, tem um botão de bom cheirinho.
Ai, que bom.
Ai pai, é espetacular.
Sim, ótimo, só por isso.
Eu
não,
acho
não
que...
Não, não quero mudar para o Japão,
mas... Mas o botão da água acho que devia existir no mundo inteiro.
Também.
Eu estou desejosa que isso aconteça e que a moda espalhe, porque tem que ser.
Quer que fizesse uma rainforest, um barulho de rainforest, para a gente estar ali, tipo, no mundo do ex?
O que é que tu queres, Henrique? O que é que tu queres, meu amor? Qual é o problema?
Está ali.
Ai, ninguém tirou isso, doce.
Dá aí tudo. Olha, eu acho que se calhar está na hora de terminarmos.
Bom,
porque
lá,
está a ficar
então,
muito longo.
Desculpem lá, maltinha. Isto está um bocadinho assim, menos coisa. Porque...
Não está nada, está natural. Está fluido.
Olha, momento alto da semana.
Meu momento alto da semana com o Henrique foi. Ele deu os primeiros 3 passos. Sozinho. Eu tenho mais, porque ele está... Agora anda a fazer telefonemas para a namorada. Está na barriga da tia Raquel.
Que
já, nós compramos um telemóvel fingir, não é? E ele agora está sempre a ligar para
é de madeira, não é?
É. Está sempre a ligar para a namorada. E ainda fez mais uma qualquer. Ai, também tem melhorado imenso na parte da comida. Pronto. São estes 3 momentos, que foi 3. Há alturas para encontrar um vejo uma flita. Hoje é 3 assim, logo à grande.
Por acaso estava a pensar e tive hoje o melhor momento da semana, que foi.
Boa.
Diniz, nós só falamos português com ele. Mas quando estou com estrangeiros, ele fala inglês.
Sim.
Quer dizer, ele não, nós falamos
sim.
em. Pá, tento falar ligeiramente em inglês com ele e as minhas amigas digo-lhes, olha, elas perguntam mais vezes, ah, como é que tu dizes isto? E eu, não, diz em inglês, ele tem que aprender em inglês. E ele hoje de manhã estava ao telefone com uma amiga e ela disse tipo, oh dear. E ele vai e diz, oh dear, ouviram? Oh dear.
Oh dear.
Oh dear.
Diniz.
Diniz, oh dear.
Oh dear.
Oh dear. Agora que eu já falo, acho que ele tem um sotaquezinho britânico nesta.
Oh dear. Oh dear.
E a recomendação da semana? Opa, olha, há bocado fui a um coreano e partilhei isso no Insta Stories. Que é um coreano aqui em Clapham Junction, que é ligeiramente...
Mais sítios, eu posso dizer que é.
Aquele não, que aquele é mesmo tipo... Não é
familiar?
Caseiro, mas é familiar. E então é muito, muito bom. Sinto que é mais autêntico do que outros que já experimentei.
Sim.
Porque não sinto que seja demasiado adaptado à Europa. Pá, todas as coisas que sejam de outros países são ligeiramente adaptadas. Por
sim.
exemplo, aqui comida portuguesa, o que eles dizem que é comida
Nandos.
Portuguesa, que é o Nandos, é adaptado,
não,
mas é mas é adaptado à cultura
mas
inglesa.
Mas agora não é da África do Sul, acho que é.
Aquilo é um português da África do
sim.
Sul que começou. Continua a ser adaptado.
E o frango de churrasco não é o nosso frango de churrasco.
Pronto.
Não é bom, vai.
É um frango de churrasco, mas é mais...
Tem um tempero diferente.
É adaptado, lá está, é adaptado sim. a fast food e adaptado à cultura inglesa e sul-africana. Portanto, é um bocadinho diferente. E é a mesma coisa que eu sinto que às vezes quando vou a certos restaurantes é isso, é que alguns são um bocadinho assim. Mas pronto, este aqui costuma
olha,
ter...
Olha, só uma cena, vê se ele está a filmar.
Está a gravar? Eu acho que sim.
Tá.
Portanto, este costuma ter, como a minha cunhada e o meu irmão dizem, locais, ou
okay.
seja, pessoas da cultura original daquele do país onde nós vamos, do tipo de comida onde se vai.
Dizeste o nome do sítio, não?
Chama-se Hana.
Ok.
Portanto, é Ana com H. E...
são os meus pais a ligar. Já atendo, papá, mamãe.
E também aconselhamos a Northcote Road, que é a rua que está lá ao lado, que tem muitas lojinhas muito queridas, coisas para crianças,
sim,
coisas
é
para
giro.
Nós.
Tem também sítios tipo boas cafés,
sítios
para...
Comida, cafés.
Cafés com atividades para crianças.
Sim, sim,
tem
muitas coisas muito giras. E para quem mora aqui assim em sudoeste de Londres, desculpem, é muito fixe. O desafio
tem uma TK Maxx!
TK Maxx, falamos disso um destes dias. O desafio da semana é ir, vão passear a algum sítio onde nunca tenham ido antes com o vosso miúdo e partilhem connosco com o hashtag
era
desafio.
Fixe.
Desafio, o que é que eu fiz?
Acho que era
desafio
da semana FDL.
FDL, Filhos de Londres.
Londres.
E pronto, olha, é isso. Olha, beijinhos para quem nos tem mandado mensagens. Um grande beijinho. Karina, nós não ignorámos o teu pedido de falarmos sobre o Brexit, mas acho que ainda não temos muita informação. Mas podemos falar sobre o que nós
sim.
temos daqui a um dia ou dois. Um dia ou dois não, mas
um ou dois episódios.
Sim, sim, é isso que quero dizer. E um beijinho para a minha Margarida, que tem sido. Pá, tenho ficado mesmo contente que ela esteja a ouvir os nossos. Ela ouve-nos religiosamente,
a
que
sério?
Eu adoro.
Olá!
E é isto, os meninos estão a tentar escapar-se ali por uma porta.
Vai lá.
E pronto, olha, vamos. Sigam-nos em todo lado, se faz favor, façam-nos companhia. Nós gostávamos se puderem partilhar também e fazer as reviews no iTunes, era muito fixe, ajude-nos a que mais gente nos descubra. E com quem vocês acham que a gente que nos deveriam ouvir, mandem-lhes o nosso
link.
O link, se faz favor, do nosso website, que é filhoslondres.com. E é isso. Olha, obrigada.
Beijinho.
Obrigada a todas. É ótimo estarem aí desse lado.
E a todos.
A todas e a todos, desculpem. Sim. Costumo por acaso dizer sempre a todas e a todos. E pronto, olha, vá. 1, 2, 3.
Filhos de Londres.
Uhul! Isto repara só.
Desperta.
Já usámos instrumentos musicais e isto daqui a pouco vai ser xilofone. Tchau.
Bye bye. Consegues dizer bye bye? Bye bye. Oh dear. Está a dizer adeus.
Oh, lindo.
Tchau.